eu queria falar um pouquinho hoje, entrando na palavra, eu queria ministrar um pouquinho sobre desligue o sistema de proteção, tá? Então, se você está anotando aí, coloque esse título, desligue o sistema de proteção. Eu quero te dizer uma coisa, não tenho palavras para agradecer aquilo que Deus fez ao longo dessa fase que nós vivemos, dessa pandemia até aqui. Eu não podia imaginar como isso seria quando nós iniciamos. Na verdade, ninguém imaginava como isso seria. Mas, para mim, eu confesso para vocês que foi uma fase muito difícil, foi uma fase onde eu fui muito esmagado por Deus, onde fui muito trabalhado, fui muito tratado por Deus. É uma fase de crescimento, uma fase de amadurecimento, e que com certeza marcou a minha história até aqui, sabe? Eu passei por várias etapas, eu tenho compartilhado isso ao longo dessa pandemia, tudo que eu tenho repartido para vocês nesses dias que nós vivemos esse confinamento, são as minhas histórias, são as minhas experiências. Hoje não vai ser diferente. Quero repartir, continuar repartindo aquilo que Deus tem feito em mim, né? Mas quando essa crise toda começou, né, da doença, do coronavírus, e as incertezas em relação ao futuro, né, os medos que começaram a serem gerados no nosso coração, e eu falo por mim que eu ficava pensando na Igreja Viva como pastor, tudo que Deus nos deu ao longo desses 8 anos, eu falava assim: Deus, será que tudo isso vai sumir da minha frente por causa de algo que é demoníaco, algo que não é teu? Algo, Senhor, eu preciso entender tudo isso, eu preciso aprender com essa situação. Mas sabe, no começo eu falei: não, Deus, eu preciso proteger esse processo, porque eu preciso passar por esse processo e falar: Deus está aqui. Aquilo que nós tínhamos antes da pandemia, está aqui depois dessa pandemia a mesma coisa. E o Espírito Santo começou a agir dentro de mim, começou a ministrar o meu coração e mostrar que eu estava errado, né? E ao longo de toda essa trajetória, ao longo desses 8 anos de Igreja Viva, muitas vezes Deus virou para mim e falou assim: Renato, você está errado. É duro ouvir do nosso Pai que às vezes nós estamos errados, né? E eu falei: Deus, mas eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para ser ensinado, estou aqui para ser tratado por Ti. É tudo o que eu mais desejo, tudo o que eu mais quero. E Deus me mostrou que eu estava como que pegando a igreja e colocando num buraco na terra e protegendo a igreja, para que depois, quando tudo isso passasse, a gente pudesse desenterrar aquele talento, aquele dom, aquela igreja, e a gente pudesse estar aqui e apresentar. Eu sobrevivi. E Deus começou a ministrar o meu coração, e Ele falou: Renato, eu não te chamei para sobreviver nesses dias, eu te chamei para viver nesse tempo, e ser usado nesse tempo para transformar as nações. Eu te chamei para viver uma vida abundante. Eu te chamei para viver uma vida de milagres, uma vida de sinais e maravilhas. E sabe, nesses dias de jejum, mais do que nunca, Deus tem colocado no meu coração uma palavra seguinte. Ele tem me falado assim: Renato, eu não te chamei para algo fácil. E Deus não nos chamou para vivermos nesse tempo, eu e você, para vivermos algo fácil, mas para viver esse tempo de maneira abundante, experimentando a provisão e do sobrenatural dEle nesses dias. Sabe, a pandemia nos levou a nos protegermos demais. Talvez você que esteja me ouvindo nessa hora, não só ministerialmente falando, mas talvez nos teus negócios, na tua família, tua relação com teu filho. Eu não sei como você tem, às vezes até uma relação de pai e filho, como você tem protegido um filho, como você tem protegido um pai e uma mãe, um relacionamento, sei lá, as suas finanças. Eu não sei como você tem lidado com isso, mas sabe, essa situação toda que nós vivemos nesses dias, de alguma maneira gerou em nós um sentimento e uma atitude mais individualista, e a gente começou a se preocupar com a gente mesmo, e de fato mesmo passar por tudo isso como um sobrevivente. Mas o que mais me impressionou ao longo de todo o tempo foi como eu tive que administrar a visão que Deus estava colocando à minha frente. E eu posso colocar aqui uma pergunta para você: como está a visão daquilo que Deus tem para a tua vida? Será que você perdeu essa visão? Será que você deixou isso ser abafado, ser apagado nesses dias de pandemia? Ou você tem conseguido olhar para o teu chamado, para o teu destino e para aquilo que Deus tem para você? E eu vejo que uma das estratégias que o diabo usou para nos parar nesses dias foi tirar a visão que ele tem para nós da nossa frente. E eu falo por mim, uma das maiores lutas que eu tive ao longo de toda essa temporada é de manter a chama acesa, a visão à frente dos meus olhos, para que eu pudesse me movimentar, para que eu pudesse me mover em direção a ela, e não ficar mesmo olhando para as minhas próprias necessidades e para a minha vida. E sabe, foram fases, né, onde eu, algumas vezes eu tentei compensar isso de alguma maneira, e talvez você também tentou compensar isso de algumas maneiras, e para camuflar ou esconder algo de fato que estava dentro de nós. Até eu poderia dar exemplos, situações bem simples, como fazer uma boa ação nesses dias de pandemia. Fazer uma boa ação é ajudar o próximo, isso é bênção, Deus ensina a gente a fazer isso. Mas quantas vezes nós estendemos a mão para alguém nesses dias de pandemia para camuflar algo que nós estávamos vivendo, um individualismo, uma autoproteção que a gente estava tendo em relação à nossa vida, para justificar algo que nós estávamos fazendo? E eu fiquei pensando muito nesse tempo, e o que Deus tem falado, que o fato da nossa mente estar mesmo com essa chave de autoproteção ligada no automático, ela impediu talvez da gente multiplicar e frutificar ainda mais nesses dias. E eu queria te desafiar nessa ministração, nessa palavra, nesta manhã, a multiplicar e frutificar os dons e os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos. O que você tem feito com o teu ministério? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em você com habilidade, como característica nesses dias? Será que você tem olhado para isso, né? E Mateus 25, 14 a 30, eu queria que você abrisse a tua palavra nesse trecho, quero ler junto com você. É um trecho longo, nós vamos ler 16 versículos, nós vamos ler do 14 ao 30, capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 a 30, nós vamos ler a palavra de Deus, porque nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, mesmo de forma online. Abre lá sua Bíblia comigo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala conosco através deste trecho. Ministra o nosso coração, Pai, algo novo. Pedimos revelações novas nesta hora em relação a esse trecho, em relação à tua palavra. Mais revelação, mais profundidade na tua palavra. Espírito Santo, traz para cada um algo novo, de uma maneira especial, algo diferente para cada um. Vem, Espírito Santo de Deus. Muito mais, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus 25, 14 a 30. Porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe ele outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhes o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Portanto, porque, 29, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Eu tenho lido essa história nesses dias com muito temor. E a... fala essa história, conta que ali um senhor, ele vai deixar ali a sua terra por um tempo, e ele coloca ali, para 3 pessoas uma quantidade de talentos diferentes, e ele vai embora. E cada uma daquelas pessoas toma uma atitude diferente em relação àqueles talentos. 2 decidem agir em direção àquele, em relação àqueles talentos, e 1 decide esconder aquele talento. Depois de um tempo ele volta e presta contas daquilo que ele tinha deixado na mão daquelas pessoas. E 2 multiplicam aqueles talentos. E ele fala: servo bom, entra no meu gozo. E outro, ele fala que é um servo mau, porque guardou aquele talento. E quando eu li essa história, eu falava: Deus, muitas vezes eu agi como esse servo que guardou, enterrou esse talento na terra. E Deus me chamou a atenção para 4 pontos fundamentais para a gente, para mim, que ele me ensinou nesses dias para desligar essa autoproteção, aquilo que quer proteger, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E a primeira coisa que Deus me falou em cima desse trecho, ele falou: Renato, presta atenção numa coisa, o talento não é nosso. E isso muda completamente a nossa posição. Esse trecho fala, na parábola diz, aquele senhor entregou seus talentos àquelas pessoas. E esse trecho, não sei se vocês perceberam, mas faz aí uma parábola que reflete o que Jesus passaria. Ele estava ali ensinando aos seus discípulos, mas ele deixaria a terra e deixaria com aqueles discípulos uma missão que ele estava ali cumprindo na terra. Ele deixaria para aqueles discípulos continuar vivendo aquela missão, e que depois ele voltaria, e ele voltará. E nós estamos aqui diante desse momento, onde nós temos 11 talentos que Jesus tem colocado nas nossas mãos, uma missão que Deus tem colocado nas nossas mãos, que nós precisamos frutificar nesta missão, para que a gente, no momento de prestação de contas, a gente possa entregar para Deus: Deus, está aqui. Cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E sabe, quando a gente entende que o dom e o talento, a missão não é nossa, mas a missão de Deus, faz a gente olhar para tudo isso com uma responsabilidade maior. Eu lembro um exemplo bem interessante, né? Quando a gente, não sei se você já pegou o carro emprestado de alguém. Eu às vezes pego o carro emprestado lá do meu sogro para fazer alguma coisa, da minha sogra, e eu fico dirigindo com mais atenção, para que eu não possa bater aquele carro. E isso ilustra bem o sentimento que a gente tem quando a gente está carregando algo que não é nosso. Sabe, a gente precisa entender que essa missão, ela não é nossa. Nós estamos aqui na terra, vivendo neste tempo, eu e você. Porque, queridos, se nós não, se Deus não quiséssemos que nós estivéssemos vivendo nesse tempo, nós não estaríamos aqui. Ou nós já estaríamos mortos, ou nós não teríamos nascido ainda. Mas eu e você fomos chamados para viver neste ano de 2020, nesse início de década,
para mesmo carregar essa unção e cumprir um chamado, para viver essa abundância de Deus e cumprir uma missão nesses dias e multiplicar uma missão nesses dias. E aí fica a pergunta: o que eu tenho feito com esses talentos que Deus tem colocado, com esses dons que Deus tem colocado nas minhas mãos? Sabe, nós não temos o direito de guardar os dons e os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não temos o direito de estacionar esta missão que Deus colocou para nós nesses dias. Pensa nisso comigo. A segunda coisa fundamental que Deus me ensinou nesses dias e que me ajudou a mudar a forma de encarar o meu viver nesses dias: que nós temos dons diferentes. Anota aí, temos dons diferentes, habilidades e características diferentes. Essa parábola diz que aquele senhor, ele entregou quantidades de talentos diferentes a cada uma daquelas pessoas. Mas sabe, Jesus usa de uma maneira tão particular a questão do dinheiro nessa parábola, porque ele sabia que nós entenderíamos isso. Esse mundo é muito apegado ao dinheiro, e quando fala de dinheiro a gente entende rapidinho o que ele está querendo ensinar. E aqui ele usa a questão do dinheiro, mas de fato esse não era o ponto principal quando ele estava trazendo essa parábola aos discípulos. Porque não importa se um recebeu 5, 2 ou outro recebeu 1. O que importa é que cada um deles multiplicou, usou o seu dom, usou o seu talento e multiplicou aquilo 100 vezes. Observa que o resultado daquilo, o que cada um recebeu, o tanto de 5 como o de 2 no pagamento, foi o mesmo pagamento. Se tivesse um recebido ali 10 talentos, se tivesse multiplicado aqueles 100 vezes, 100% ele receberia o mesmo pagamento. Que é: entra no gozo do meu Senhor, recebe aqui a vida eterna, desfruta da eternidade hoje, viva o meu poder, viva a realidade do céu aqui na terra, viva o meu reino aqui na terra. E quando a gente de fato, se você tem buscado experimentar algo novo nesses dias, experimentar essa dimensão de poder, de glória, de sobrenatural, como você nunca viveu antes na tua história e na tua vida, é necessário multiplicar, é necessário usar aqueles dons e aqueles talentos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Multiplique seu dom. Sabe, o meu dom principal é o dom de fé. E você imagina, quando começou toda essa crise, eu estava comentando aqui, eu me via: Deus, cadê minha fé? Cadê minha fé diante de tudo que está acontecendo? Deus, eu quero pegar esse dom, eu quero multiplicar, quero frutificar através deles. Eu quero ajudar as pessoas através do dom da fé. Eu quero ajudar a família da Igreja Viva através do dom da fé. Você que participa dessa família me ouviu muitas vezes te lançando uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, te impulsionando. E nessa manhã o Espírito Santo está nos impulsionando, nos lançando em direção àquilo que Ele tem para nós. E o Espírito Santo começou a me impulsionar, me lançar também, através da fé. E eu posso te dizer uma coisa, que a fé nesses dias cresceu dentro de mim, multiplicou dentro de mim. Não há, eu não consigo, vocês não conseguem imaginar o quanto minha fé cresceu. Eu tenho vivido falando da Igreja Viva, eu comecei falando da Igreja Viva. Eu quero dizer uma coisa para você: minha fé desenvolveu tanto esses dias, que tudo na minha vida se desenvolveu através da fé. A Igreja Viva nunca esteve tão bem. Pastor, mas nós estamos no meio de uma crise. Nunca esteve tão bem. A fé, eu ativei a fé na minha vida. Minha família nunca esteve tão bem, porque eu ativei a fé na minha família. Minha saúde nunca esteve tão bem, porque eu ativei a fé na minha saúde. E eu tenho agradecido a Deus todos os dias. Hoje eu estava aqui na igreja, eu falei: Deus, obrigado. Obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu suprimento. Amplia essa fé que remove montanhas de um lugar para o outro, que muda mesmo, que pode transformar uma cidade, transformar uma nação. Quantos estão entendendo? E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que descumprir alguma regra, que a gente tem que deixar de fazer algo que está sendo solicitado ou pedido para a gente nesses dias, da parte do governo, de parte da sociedade, da Organização Mundial da Saúde, nada disso. Eu estou falando da mudança da nossa mente. Eu estou falando da mudança de visão daquilo que Deus tem para nós, do nosso movimento nesses dias. Terceiro ponto que Deus colocou, e vou voltar antes ainda, enquanto a gente fala aqui de termos dons, sabe, diferentes, eu queria falar também uma coisa, de preconceitos. De repente você acha que o teu dom é melhor ou pior que de alguém? Ah, o pastor tem um dom maior que o meu, por isso ele está aqui falando hoje aqui, ele pode estar exercendo o dom. Não. Qual é o dom que Deus tem colocado na tua vida? O teu dom é fazer um café? Leva um café para o seu vizinho. Coloca na porta dele, o teu dom é cozinhar. Coloca esse bolo, faz um bolo bem gostoso e coloca na porta do seu vizinho, aperta a campainha dele. Escreve uma cartinha para alguém. Se o teu dom é um dom de encorajamento, escreve uma carta, uma mensagem para alguém, encoraja. O que Deus tem colocado na tua mão, o que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão. Terceiro ponto que Deus me ensinou, não seja medroso. Essa parábola conta que aquele homem recebeu um talento e com medo, ele esconde aquele talento na terra. Quando a gente age com medo nesses dias, o que acaba acontecendo é que nós tiramos os nossos olhos do céu e nós colocamos os nossos olhos na terra. Essa parábola fala que aquele homem coloca na terra. Podia ter colocado numa bolsa, numa mochila, na casa dele, mas a palavra fala que ele esconde na terra, é como se a gente estivesse colocando o nosso coração nas coisas que são terrenas. É quando nós começamos a viver de maneira individual, é quando nós começamos a viver para nós mesmos. O medo tira a gente do propósito de Deus para as nossas vidas, da mesma forma que tirou essa pessoa do propósito de Deus para a vida dela. Use seus dons. Use seus dons. Lembra que eu falei aqui que no começo da pandemia eu queria sobreviver? Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Eu experimentei de milagres nesses dias. Eu experimentei provisão do Senhor nesses dias. Eu experimentei do sobrenatural dEle nesses dias. E eu sei que o Senhor tem isso para a tua vida também. Haja de maneira corajosa. Isso não tem a ver com ser irresponsável. Isso tem a ver com entender que o que você carrega está em você para ser usado nesses dias. Quarto ponto que eu queria deixar aqui, fundamental, que Deus me ensinou para desligar a minha vida desse sistema de proteção, é use os talentos. Usar os talentos nos coloca nessa nova dimensão. Aquele que é fiel no pouco, fala nesse trecho, que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o mundo, sobre o muito. E fala lá que entra no gozo do seu Senhor. Fala de uma dimensão eterna. Você quer experimentar do sobrenatural do Senhor, mas você não se move no seu dom nesses dias, não tem se movido nesse dom. Você quer experimentar da abundância do Senhor, mas talvez você não tenha feito nada que ative o céu na tua vida. E é isso que eu vi em mim, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo para ativar a fé? Como eu tenho ativado a fé nesse dia, esse dom que o Senhor colocou na minha mão, que é esse meu dom principal, como eu ativo a fé na minha vida? Para tocar a realidade do céu, para tocar o céu e atingir todas as áreas da minha vida. Eu quero ver provisão nas finanças, relacionamento na minha casa saudável, provisão na igreja, igreja saudável, famílias saudáveis dentro da igreja, sendo libertas, sendo impulsionadas. Queremos, Pai, eu quero ver o nosso destino como igreja sendo cumprida, o meu destino sendo cumprido. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto nesse dia, eu me levanto cada manhã, eu falo, Senhor, esse é o dia que eu vou cumprir aquelas tuas palavras que o Senhor já me deu, já me entregou. Eu todo dia eu lembrava das palavras de Deus para a minha vida. todos os dias. Jejue. Nós estamos nesses 21 dias de jejum. Qual tem sido o teu empenho nesses 21 dias de jejum? Ah, pastor, não estou jejuando. Ah, eu quero te dizer uma coisa, tem ainda mais alguns dias. Tem mais essa semana de jejum. Jejue, porque o jejum alinha o nosso coração com o coração de Deus. Traz a visão que ele tem para nós à nossa frente. Quando eu penso na TEP, né, que é a organização que nós como igreja apoiamos, nesses dias tenho jejuado por ela também. Eu falei, Deus, traz essa visão. E Deus traz aquela visão. E Ele, à medida que eu vou jejuando, Ele vai trazendo todo aquele projeto à minha frente de novo. Ah, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou avançar, eu estou avançando com tudo. Tudo. Eu falo, Deus, aguça a minha fé. Aguça a minha fé. Aí ele me fazia lembrar das palavras, de tudo que Ele já fez, dos milagres, do sobrenatural e do que Ele está fazendo hoje. Eu quero te dizer uma coisa, pode não parecer, mas até está melhor do que nunca. E esse é o nosso Deus. Mas como, pastor, estamos no meio de uma pandemia, as coisas na minha casa parecem não estar tão ajustadas. O que você tem feito com os teus dons? Hoje é um dia que eu estou mesmo clamando a vocês para que estejam fazendo um check-up, olhando para si. E ó, eu não estou pedindo nada muito espiritual aqui nessa hora não, viu? Poderia até pedir para você orar e pedir revelação do Espírito Santo em relação ao que está acontecendo na tua vida. Mas, meu, olha para você. Será que eu tenho usado essa habilidade que Deus me deu? Será que eu tenho usado essa característica que Deus me deu? Não, pastor, eu não estou usando isso aqui porque não está tendo culto. Eu ouvi de muita gente, ah, porque está tendo culto, então não estou fazendo nada. Então, porque não tem culto presencial, você está parado. Você já pensou se eu decidisse ficar na minha casa porque não está tendo culto presencial? Deus está nos chamando para algo novo, para sermos mais eficazes, para sermos mais eficientes diante dessa crise. Estamos vivenciando uma crise, mas eu quero te dizer, nós como igreja, estamos sendo eficazes no que nós estamos fazendo. Você tem observado isso ao longo desses dias? Nós temos feito tudo o que a gente sempre fez como igreja, de maneira simples. A gente tem feito de uma maneira muito tranquila, mas com eficácia. E Deus tem se movido, Deus tem prosperado os nossos caminhos. Faça isso, faça uma avaliação, faça essa avaliação. Para Deus, eu preciso melhorar. Se achegue diante de Deus, fala assim, Deus, muda as minhas atitudes a partir de agora. Se o que eu sei é transmitir o amor de Deus, eu quero transmitir da forma que for. Quero alcançar os meus parentes que não são alcançados. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Eu não sei o que é. Talvez você seja a pessoa do abraço. Talvez você seja a pessoa do cafezinho. Talvez você seja a pessoa que organiza uma cadeira. Talvez você seja um professor, um ministrador para crianças, um músico. O que você tem feito? Você tem gerado adoração dentro do seu quarto? Você tem composto músicas para esta geração, para essa temporada? Você tem feito o que pelas crianças que você toca? Qual é o teu trabalho que Deus tem secularmente colocado diante de você? Você tem usado os seus dons para abençoar os seus funcionários? Ou a única coisa que existe dentro de você são reclamações? Mas Deus está nos alertando. Esta manhã é uma manhã onde o Senhor pediu para que eu estivesse repartindo essa página da experiência que eu tenho tido pessoal com Deus, com vocês, para que nós possamos mudar essa página e viver algo novo. Queridos, eu vou dizer uma coisa, nós estamos diante de uma nova fase. Eu não acho, para ser bem honesto, sinceramente, eu não acho que vai voltar atrás o que a gente está vivendo em termos de pandemia, de doença. Daqui para frente nós só vamos avançar para uma normalidade, para uma nova forma de viver. nova fase. Entra nessa nova fase, dizendo: Senhor Jesus, eu quero frutificar completamente, plenamente nesses dias. Nós não vamos parar. A gente tem falado isso na igreja. Nós não vamos parar. Sabe, liberte-se de todos os paradigmas que existem dentro de você. Ah, o meu valor é pequeno, o meu valor é grande. Liberte-se. Entregue isso nas mãos de Deus. Sabe, não, Deus, o que o Senhor tem me dado. Você lembra? Um recebeu um talento, outro dois, outro cinco. Não importa se é um, dois ou cinco. O que importa é que nós precisamos multiplicar isso, frutificar esse talento diante de Deus. Use os seus dons, os seus talentos sem medo. O medo faz a gente guardar, enterrar o talento. Mas a ousadia, a coragem nos faz avançar. Uma das primeiras coisas que Deus falou nesse texto comigo quando eu lia é que aquele que guardou, que escondeu o seu talento, ele guardou. E os outros dois usou os talentos. Ah, Renato, vamos falar de finanças. Pega as suas finanças. Comece a usar as suas finanças para o reino de Deus. Invista no teu negócio. Invista nos lugares onde você está. Não olhe para as suas finanças de forma protegida. Não vou proteger as minhas finanças. Mas coloque ela à disposição do reino de Deus. E faça ela alcançar pessoas. Eu te desafio. Eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos aqui, falei muito da Igreja Viva para você. A gente continua investindo na Igreja Viva, da mesma maneira como a gente sempre investiu. Nós continuamos fazendo ela se tornar cada dia melhor, e Deus só multiplica, só frutifica. Quando eu olho essa fase que a gente passou e onde a gente está hoje, eu louvo a Deus, porque eu falo: Deus, que poderoso, que lindo aquilo que o Senhor fez aqui na Igreja Viva nesses dias. Sabe, eu sinto que é um tempo de despertarmos como Igreja Viva. Desperte, meu amado. Desperte, você que está nos assistindo, acompanhando essa live nesse dia. É no teu relacionamento que você precisa despertar. Desperta, comece a agir de uma maneira diferente. Comece a valorizar a tua família de uma maneira diferente. Ao teu dom é a alegria. Comece a se alegrar com seus filhos. Comece a se alegrar com a sua esposa. Qual é o teu dom? Teu dom é aquele do abraço? Comece a abraçar mais aqueles que, teu filho que está dentro de casa, teu marido. Comece a abraçar mais. Você gosta de se relacionar, o teu dom é o relacionamento. Se relacione através das redes sociais. Ah, eu gosto de... Pastor Renato, eu sou um mestre. Cara, coloque coisas nas redes sociais. Escreva algo relevante nas redes sociais. Ganhe seu espaço nas redes sociais, pregando a palavra de Deus, não falando abobrinha ou falando a tua opinião. Porque essa temporada que passou, as pessoas cansaram de ouvir a opinião das pessoas. Ninguém quer ouvir opinião, as pessoas querem ouvir aquilo que Deus está falando no teu coração. A tua revelação, aquilo que Ele está revelando no teu lugar secreto. Você que é mestre, vai lá e escreve. E pá, coloca lá. Abençoa o mundo através da tua escrita. Abençoa o mundo através da tua arte. Abençoa o mundo através daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. As limitações somos nós mesmos que criamos. Nós é que somos que geramos esse medo. Isso, quero te dizer uma coisa. Use aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Qual é a tua característica? Qual é a tua habilidade? Use para Deus. Esse foi o segredo daqueles dois servos. Aquele que recebeu dois talentos, aquele que recebeu cinco talentos. Nós vamos experimentar a abundância e os milagres de Deus. Lembre-se, eu e você fomos criados para viver nesse tempo. Sabe, João 6:27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece. Estava no meu devocional hoje de manhã, na leitura anual que eu faço, esse versículo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selo. Viva seus dias para aquilo que é eterno. Entra no gozo do meu Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou lendo aqui sobre a parábola dos talentos. Mas a Bíblia, isso na verdade por trás dessa parábola tem um princípio. e que está embutido em muitas histórias e muitas parábolas e histórias bíblicas, histórias que Jesus contou. Hoje mesmo também na minha leitura bíblica estava lá, multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele rapaz, ele tem ali 5 pães e 2 peixinhos. Ele poderia proteger aquilo, todo mundo passando fome. Ele falou, todo mundo vai morrer de fome, mas eu vou passar por isso. Eu não vou morrer de fome. O meu vizinho vai morrer de fome, mas eu não vou morrer de fome. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Percebe que quando a pessoa ela pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, se ela decide enterrar na terra para guardar, para sua autossobrevivência, a palavra de Deus fala que a morte. Porque diz aqui no trecho aqui que a gente acabou de ler. Finzinho, último versículo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas aquele menino lá, o que, que ele faz naquela história? Aquele rapaz, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e coloca diante dos discípulos e diante de Jesus. Ele usa aquilo. E quando a gente usa os dons, os talentos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, há uma ativação do sobrenatural, há uma ativação de milagres. Toda aquela multidão é alimentada. Você quer ver a humanidade alimentada através da tua vida? Use os dons e os talentos que Deus tem colocado para você. Você quer ver uma nação transformada? Use os dons e os talentos que Deus tem colocado para você. Este é o teu tempo. Nós nascemos para esses dias de crise, de pandemia. E eu não vou parar. Eu vou continuar avançando e dando o meu melhor junto com vocês. Nós como família, nós vamos continuar crescendo, amadurecendo, frutificando, multiplicando os dons e os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Está aqui, Jesus, nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Abre os céus sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre esta família. É tempo de eu e você alcançarmos as nações. É tempo de eu e você levarmos o evangelho àqueles que nunca ouviram o nome de Jesus. É a tua palavra, é a tua escrita. Escreva. Comece a escrever para índios. Comece a escrever para o mundo árabe. Comece a escrever para aquelas nações que não podem, por questões políticas, receber o evangelho. É nosso tempo, queridos. Deus está me chamando e te chamando para fazer a diferença, algo com os nossos dons e com os nossos talentos. Eu tenho me movido em fé como nunca. Eu tenho ativado as visões em mim. Eu sou uma pessoa de visão. Eu tenho falado, Deus, não posso olhar 15 dias para frente. Eu tenho que olhar 10 anos. Eu quero olhar 20 anos. Eu quero olhar 30 anos. Eu nasci para ter visão, Deus. Eu nasci para ter as visões. Eu estava aqui hoje de manhã, eu falava, Deus, abre os meus olhos, faz ele enxergar de maneira limpa a visão à frente. Qual é o teu dom? Qual é o teu chamado? O que você tem feito com ele? Eu queria te desafiar, meu amado, minha amada, a fazer um check-up nesse dia, nesta hora. Falar, Deus, eu quero melhorar, eu quero multiplicar. Se o meu talento está enterrado nesta hora, eu desenterro ele e eu começo a usar ele para a honra e glória do Senhor, porque eu quero, através do meu dom, ativar a realidade do céu. Você quer ver milagres na tua vida? Use seus dons. Você quer ver mesmo abundância na tua vida? Use os seus dons. Não sou eu que estou te falando, a palavra de Deus é que fala isso. Eu quero, meu amado, eu quero. Ah, não importa, essa fase quanto tempo vai durar? De retorno gradativo, 6 meses? 1 ano? Eu lembro lá atrás, quando começou tudo isso, eu falei aqui para vocês, meus irmãos. Comecei falando sobre isso. Eu lembro lá atrás, quando começou a pandemia, eu ouvia a pessoa falar assim, ah, só em outubro volta ao normal. Eu até arrepiava, eu ficava com medo. Gente, não importa se vai levar mais 1 ano, não importa. Eu tô caminhando acelerado. Eu estou vivendo acelerado. Eu estou olhando para aquilo que Deus tem. Eu queria te desafiar a avançar. Qual é a tua perspectiva? Qual é? Querido, vamos juntos. Eu queria te desafiar como família a andarmos juntos, dando o nosso melhor nesses dias, fazendo com excelência e com eficácia todas as coisas. Todas as coisas. O teu ministério faz com eficácia. Não importa se é um, dois ou cinco talentos, qual a tua característica, a tua habilidade. Vamos usar para a honra e glória daquele Deus. Para a honra e glória do nosso Deus. Porque se estamos aqui hoje é por causa de Deus. Eu cantava nessa manhã em Deus, eu estou aqui por causa de Ti. Estou aqui por causa de Ti. É o que eu quero, Flávio. Eu quero, Deus. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor sonhou para mim.